quarta-feira, 1º de junho, e nós estamos vendo o câmbio oscilando por força, não só dos problemas econômicos, como sempre estamos dizendo, né? Tão logo essa nova equipe econômica do Henrique Meirelles e do governo Michel Temer começasse a abrir as gavetas, os esqueletos pulariam e aí a gente ia sentir o tamanho do problema econômico que o governo da afastada Dilma Rousseff deixou para a gente. E ela ainda quer voltar, acreditem nisso. Pois bem, com isso, há muita instabilidade na nossa economia, muito descrédito, é preciso que o mundo econômico veja o Brasil cumprindo a sua ortodoxia na economia, ou seja, pagando o que deve e prometendo pagar daquilo que está tomando emprestado para que a pressão caia. No entanto, nós estamos vendo também um problema na área da política. Então, sem aprovação, sem o apoio praticamente unânime do Congresso ou maioria absoluta do Congresso, este governo não vai conseguir passar as propostas de ajuste econômico. Com isso, nós podemos ter aí um câmbio cada vez mais pressionado. Fechamos ontem o dólar a 3,61,2, quase que 1% de alta. Hoje a situação, a ebulição política continua, porque é esse meu tema de agora. Porque nós estamos sob as informações de que Marcelo Bahia Odebrecht, né? MBO, o mais poderoso homem da indústria de construção do Brasil, um dos mais poderosos do mundo, resolveu assinar a sua delação premiada, e isso depois de completar praticamente um ano de prisão. Acreditem, punhos de renda, Marcelo Bahia Odebrecht vai completar no dia 19 de junho, por isso que eu chamei a atenção de vocês para esse 1º de junho hoje. Então daqui a 19 dias, daqui a 18 dias ele completa um ano de cadeia, de cela fria lá em Curitiba, onde ele se encontra preso por ordem do juiz Sérgio Moro. Aliás, ele já está condenado em primeiro momento a 12 anos de cadeia. Agora, ele vai estar tentando, olha, parece aquela história de atendimento de telefone, ele vai tentar baixar a sua pena fazendo uma delação premiada, e é com isso que os promotores da Lava Jato contam para fechar o circuito, o cerco a Luiz Inácio Lula da Silva, o chefe do Mensalão, do Petrolão, da corrupção que arrebentou, que roubou o nosso Brasil. Então, segundo as manchetes da Folha de São Paulo hoje, a Operação Lava Jato vai colocar frente a frente o ex-presidente da OAS, que é a outra construtora, e aí, só para vocês entenderem, tem uma piada que corre, né, nesse setor aí, que OAS, que é uma construtora, uma empreiteira baiana, significa obrigado, amigo, sogro, porque o atual presidente da OAS recebeu isso do seu sogro, né? Então é obrigado, amigo sogro, o presidente da OAS é o Léo Pinheiro, José Aldemário Pinheiro Filho. Segundo a Folha de São Paulo, ele está dizendo que ele tentou inocentar Lula, e aí o pessoal da Lava Jato deixou ele de lado, porque não acreditou nesse depoimento do Léo Pinheiro. Agora ele vai ser colocado frente a frente com o seu chefe, porque era segundo as informações da Lava Jato, havia um grupo de operadores de corrupção, né, que roubavam o país, que roubaram a Petrobras, comandado pelo Marcelo Odebrecht. E o Léo Pinheiro era comandado pelo Odebrecht. E aí eles vão colocar o Léo Pinheiro e o Marcelo frente a frente, e o Brasil vai começar a conhecer as entranhas da corrupção que afetaram todos os brasileiros, principalmente os mais pobres. Por que nós estamos nessa draga aí? Por que nós estamos nessa violência? Nós vamos começar a conhecer cada vez mais a partir desses escândalos que virão à tona a partir do depoimento de Marcelo Odebrecht. E olha, e preste atenção, o depoimento de Marcelo Odebrecht terá que vir bem robusto, bem apimentado, porque essa era a condição sine qua non colocada pelos promotores lá de Curitiba da Lava Jato aos que procuravam delação premiada. Quanto tempo mais passasse, as informações que seriam colocadas depois teriam que ser muito robustas para valer a pena ser uma delação premiada, ou seja, para que a pena do delator diminuísse. Então, a gente tem que entender que se Marcelo assinou e concordou em fazer a delação premiada, é porque ele vai entregar mesmo quem a gente está esperando, ou seja, o Lula. Essa é a espera de todo o país com essa delação do Marcelo Odebrecht. E eu chamo a atenção também para outro destaque por parte da coluna do Reinaldo Azevedo na Veja, onde ele estampa em título do seu blog, em seu post, a seguinte informação: a outra queda de Dilma. Porque Dilma Rousseff, indo lá para Alvorada com o nosso dinheiro, ela se acercou de assessores e continuou atraindo os jornalistas de esquerda, principalmente da Folha, que dão uma guarida, dão muito espaço para Dilma. E ela vem discursando, dizendo que ela não tem nada com isso, que essa crise do Brasil foi provocada pela seca no Nordeste, pela diminuição das compras da China, como se ela não tivesse enterrado o Brasil, não tivesse provocado esse buraco nas contas do governo de 170 bilhões de reais, como se ela não tivesse provocado a demissão, ficamos sabendo ontem, pelo IBGE, de 11 milhões e 400 mil brasileiros que perderam o seu emprego, 1 milhão e 400 mil brasileiros que perderam o emprego nos três últimos meses, como se essa violência que impera no país não foi causada por esse governo corrupto, inepto e inconsequente. E ela disse que ainda quer voltar. Olha, eu acho assim, fora outra grande notícia, que é a Operação Zelotes, pegando o filho do Lula e o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, que estremeceu o mundo financeiro ontem. Porque se pega o presidente do Bradesco, já está... outros banqueiros na linha das investigações da Operação Zelotes, agora são duas operações, Lava Jato e Zelotes, e tem aí o prenúncio de uma terceira operação que não tem um nome oficial ainda por parte dos delegados da Polícia Federal, mas a operação é um nome ainda de menor importância, só como retranca, o nome da operação chama-se O Barba. O Barba, que a gente tem que entender que é a Operação Lula, que ele inevitavelmente vai acabar sendo preso. Então está o mundo político, o mundo econômico, enfim, a sociedade brasileira está aguardando essas novidades da Operação Lava Jato, mas tudo indica que ela vai se dar assim que o Marcelo Odebrecht começar a bater com a língua nos dentes. Por enquanto ele se aguentou lá, imagine, se aguentar um ano numa cela fria sem se entregar um homem que tinha punhos de renda, que tinha sempre uma pessoa para abrir a porta para ele, e nós, os senhores devem ter visto também pela internet, as fotos lá do calabouço, para não falar outra coisa, das celas frias lá de Curitiba, lá da Polícia Federal. É uma barra. E este Marcelo Bahia Odebrecht aguentou praticamente um ano naquela situação. Vamos ver o que vai acontecer agora daqui para frente. Lembrando, tem outro título também na Folha, de que o sítio frequentado por Lula em São Paulo, lá em Atibaia, segundo a jornalista Mônica Bergamo, será alvo e um dos destaques da delação de Odebrecht. Portanto, se confirmar que Lula recebeu benefícios da Odebrecht de uma maneira ilegal, ele vai para a cadeia, porque ele já não tem mais foro privilegiado. Outro destaque também que está na Folha é que Michel Temer usará evento de posse para reafirmar seu apoio à Lava Jato. Então, assim, não há ninguém mais discutindo a força da Lava Jato, as investigações da Lava Jato, a sociedade brasileira admira, quer que essas investigações façam que o Brasil seja passado definitivamente a limpo. E olha, tem uma outra informação muito importante que vai surgindo aos poucos, que o Supremo Tribunal Federal mantém 138 investigações em alto sigilo desde o início da Lava Jato. E fica aquela pergunta que todo mundo está se fazendo, está correndo aí por toda a mídia social, e muita gente ligando, inclusive, lá para o Supremo, para o gabinete do ministro Teori Zavascki, com a seguinte pergunta: por que que o processo do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva não foi ainda, até o momento, encaminhado para as mãos do juiz Sérgio Moro? O que falta? Eu acho que o que falta realmente seja esse fecho aí das delações de Marcelo Odebrecht.